Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Hey, we've had a problem here. Can say again, please. Oh, Houston, we've had a problem. Houston, pode ficar de boa, que a gente já chegou pra resolver essa parada aí.
Olá, terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus.
A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo.
Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Pessoal, como é que vai? Tudo bem? Está começando agora mais um ciclo do Planeta Vênus Podcast, seu podcast espacial sobre sexo. E eu estou aqui, a Juliana, estou comigo aqui a Priscila.
Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim.
Todo mundo em casa? Tá todo mundo bonito? Todo mundo tranquilo? Estamos aqui para falar daquele ambiente, né, Priscila? Aquele ambiente que é o ambiente oficial das aventuras sexuais. É o lugar que grita aventura, grita perrengue. É onde?
Lá no motel, histórias de motel.
Ai, meu Deus, que coisa bonita.
Você falou que ele grita as coisas, eu lembrei que ele grita várias coisas, né, inclusive que o pessoal tem nojinho, né, então pode gritar aventura, mas pode gritar também, meu Deus, quem gozou aqui? Não sabe, tem que ver aí como é aquela situação.
É escatológico, gostei. É. Isso mesmo. Hoje a gente vai ver muita escatologia, muita loucura, muitas aventuras e essas histórias maravilhosas que a gente vai ler e comentar com vocês. A gente recebeu nos nossos canais de contato, que são nossas redes sociais, nosso Curioscat, e-mail, Google Form, tudo aqui. A gente recebe em tudo que é lado, até nas nossas DMs pessoais, né?
Não tem desculpa para não mandar.
Exatamente.
Tem provavelmente que mandar... até pela calculadora do seu celular você consegue mandar a história pra gente.
Exato, pelo bloco de notas.
É.
Você vai conseguir. Para achar a gente no Instagram e no Twitter, como é que faz, Priscila?
No Instagram e no Twitter é @planetavenuspod, com um D mudo.
Isso, siga a gente lá também, manda suas DMs, manda suas dúvidas, manda suas questões, comenta nossas fotos. Essa semana a gente postou, inclusive, uma ilustração incrível que a gente recebeu.
Sim, ai, que lindo.
Foi maravilhoso, eu fiquei genuinamente emocionada. Um beijo para você, Valba Ruth.
Como? Porque... Ai, nossa, ficou lindo. Eu amei. E eu tô amando esse engajamento do pessoal, de realmente ouvir e mandar o feedback para vocês.
E também, se você quer nos mandar, então, seus caos, suas opiniões, suas tretas, histórias, etc., a gente tem um e-mail, que é o planetavenuspodcast@gmail.com. A gente tá lá, agora também, tem a questão de que se você é muito tímido, você quer contar a sua tour, a sua história, quem é a sua pessoa, você pode mandar pelos nossos canais anônimos. É o Curioscat, então, é essa plataforma de você mandar textinhos pra galera. E temos também um Google Forms, que é 100% anônimo, é claro que se você quiser colocar lá o seu pelo Google Forms, colocar seu nome, você pode colocar, que daí a gente lê também. E acho que é isso, né, Priscila? Então, todos esses estão nas nossas bios do Instagram e do Twitter, então é fácil achar, vai estar no link do post também. Então, não tem desculpa para não mandar a sua história.
Envie sua história. E é bom lembrar também que não necessariamente você precisa mandar somente histórias sobre o tema que a gente solicitar para vocês.
Exato.
Porque, como a gente sempre comenta aqui, as aventuras sexuais de vocês acabam inspirando os temas futuros pra gente. Então, manda sua história e ponto. Não pensa não. Ah, será que elas vão gostar? Será que vai ser bom o suficiente para entrar no programa? Vai ser bom.
Vai.
Envia e só vai.
Venha, cola com nós que sucesso. E para encontrar a Priscila nas redes sociais, como é que faz, Priscila?
Então, gente, vocês vão me encontrar lá no meu perfilzinho social no Twitter, é @queenpri, com H no final, e no Instagram, queenpris2, sem H, só que aí é o S2.
E pra você que quer me encontrar nas redes sociais, eu tô lá no Twitter e no Instagram como @carcaju com 2 U's no final. É bom que a gente lembre também o básico, que é Aqui a gente escuta dor, a gente escuta tristeza, a gente escuta perrengue, a gente escuta coisa engraçada, a gente escuta de tudo. A única coisa que a gente não escuta é discurso de ódio e LGBTfobia, racismo, misoginia, etc. Então, se você for mandar uma mensagem pra gente com esse tipo de coisa, que eu acho que vocês não vão, porque vocês que ouvem a gente são incríveis, são pessoas maravilhosas. Mas fica claro aqui que se a gente receber esse tipo de mensagem, vai ser automaticamente excluído e ou bloqueado. Tudo certo?
Isso aí.
Outra coisa importante, sigam e ouçam o portal Rota de Fuga no Spotify também. Eles estão lá no Twitter e no Instagram como @rota_fuga. A gente sai no feed deles também toda quinzena, além do nosso feed aqui bonitinho. Então é um papo diferenciado lá, um podcast bacana, então sigam eles também.
Sim. E também é legal a gente falar da Carol, gente, que a gente tá sempre comentando aqui dela. A Carol é a ilustradora responsável pela praticamente a nossa identidade visual. A gente encomendou a ilustração para os nossos avatares aqui do Planeta Vênus Podcast. E essa arte muito fofinha que vocês estão vendo aí nos agregadores, nas redes sociais, foi a Carol que fez. Para você encontrar e ver mais um pouco sobre o trabalho da Carol, você vai encontrar ela no Instagram, @netunoquino, com K, arte, com T mudo no final. Ou então lá no Twitter, netunoartes, com TS no final. E ela é maravilhosa e só tem ilustração linda e perfeita. Encomendem coisas com a Carol, porque é sucesso garantido.
Isso, ela é foda, ela tá com commissions abertas, então corre lá no Instagram dela e já encomenda isso aí. Uhum. Que é isso, Sila? O pauta livre?
Pauta livre.
Vamos lá. Gente, então vamos entrar aí na nossa pauta, queridíssima pauta sobre motel. Mas como a gente sempre aqui tenta, né, fazer de uma maneira informativa também, né? Então a gente vai falar um pouquinho de onde veio essa coisa do motel, né? De onde surgiu essa ideia aí do motel, né? E a gente fez uma pesquisa aqui. E há essa história aí, né? De que essa história de motel, ela surgiu nos Estados Unidos, né? Com essa coisa de misturar motor, né, que é carro, então tem a ver com o seu carro, e hotel, que é o lugar que você pegaria na estrada. Então, se você assistiu Psicose, você lembra do Motel Bates, esse lugar da estrada, que sim, as pessoas podiam parar pra dormir e tal. Inicialmente era só pra isso mesmo, era só pra dormir.
Isso, um descanso rápido entre as paradas durante a viagem na estrada, né?
Isso, aí acabou que, né, o público, como o público-alvo eram esses viajantes, então, isso nos Estados Unidos, né, que tem essa tradição muito forte de viajar de estrada, né? Eles fazem muito viagem de estrada, tal, 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 e começou a cair no gosto da galera esse tipo de estabelecimento, né? Já aqui no Brasil, esses motéis, os motéis, né, eles surgiram aí como um local para um encontro amoroso, né, para um encontro caliente, na década de 60, que foi na época, mais ou menos, que tinha aí a famosa Delegacia dos Costumes, né, para quem não sabe o que é a Delegacia dos Costumes, era uma seção policial que fiscalizava, então, vadiagem, então, se você ficava na rua aí fazendo nada, né, prostituição, né, então, ficava aí vigiando, porque, para quem não sabe, prostituição é criminalizado, né? E outras práticas, né? Então, se você estava vadiando, se você estava se prostituindo, se você estava, inclusive, perseguição a cultos religiosos de matrizes africanas, então essa delegacia, ela era bastante a moral aí, né? A moral é os bons costumes, como a gente está acostumado a ver, né? E para fugir, então, dessa vigilância aí, dessa galera policial, né? Os empresários aí do ramo hoteleiro, do ramo da Bahia, eles decidiram copiar essa coisa do motel, né? Então, essa coisa da estadia rápida, né? Então, sem necessariamente precisar de uma diária maior, de um dia inteiro, uma pernoite, etc. Então, é isso. Um motel, basicamente, ele começou como um lugar para você dormir e virou mais para frente um lugar para você ter seus encontros com os crushes, ou levar seus amigos, ou inclusive prostitutas, né? Então, tem uma gama aí bastante ampla de atuação.
Já virou uma outra coisa. Mas a origem era a galera viajar, né? Agora já é mais direto para o lance do fazer um amorzinho.
Fazer uma bateção de bolo, né? Aqui nessa pesquisa que a gente fez, parece que o primeiro motel, né? Então, brasileiro, ele foi construído e inaugurado em 1968. Então, a gente vê aí, né? Em plena ditadura militar no Brasil. Era numa estrada de Itacoaxetuba aqui, né? Que é uma região metropolitana de São Paulo aqui. É um motel que chama Playboy. E ele ainda existe. Ele ainda existe. Ou pelo menos é um que tem o mesmo nome, né? Então, tem que estar lá, o motel mais antigo do Brasil.
planeta Vênus também é informação histórica.
É, aqui, ó. Aqui tem informação.
Se você quiser... Ai, queria fazer um passeio cultural essa semana em São Paulo. Em vez de visitar um museu, vai lá na Playboy. Meu Deus, aqui foi o primeiro motel do Brasil. Já leva o mozão. Ah, não. Agora não, que a gente tá em pandemia. Quando passar esse apocalipse, você vai. Ou então, se você estiver ouvindo a gente do futuro, né? Tudo bem. Mas, no momento, não. Mas não deixa de ser um passeio histórico, conceitual e cultural. Não é mesmo?
Agora, até eu fiquei curiosa.
É. E assim, você falou sobre a delegacia dos costumes e cruzando com esse fato sobre... O que acontece? Porque pelo que eu entendi nessa pesquisa, criou-se essa modalidade porque os hotéis comuns, eles não tinham opção de estadia rápida, né?
Uhum.
E aí o pessoal migrou para os motéis que eram que você poderia ficar menos tempo.
É, inclusive, Pri, aqui em São Paulo, né? Eu não sei se a galera também manja, mas se manjar também me fala aí mais, porque eu também não lembro a história completa. Mas tem um boato de galera, quem aqui é de São Paulo até deve estar ligado nessa história, que tem esse boato de que, assim, né? Não pode ter motel dentro da cidade, né? Então, assim, no centro, etc., nas partes mais habitacionais, não pode. Mesmo que nas estradas tenha, tá? Nas estradas tem, Raposo Tavares, tal. Mas tem esse boato de que dependendo da ponte, né? Então vai estar lá no... Se você for pro centro, vai ter vários lugares lá escrito hotel. Não vai estar escrito motel. Vai ter H, hotel. Que é esse boato de que se tá escrito em letra cursiva, é um motel. Então você consegue entrar lá para ter a estadia rápido. E se tiver com a letra caixa alta, aí não dá. Aí tem que ser só hotel. É um hotel mesmo. Não tem nada a ver com motel. Então tem esse boato aí que rola, né? Eu não sei se é verdade, mas é uma história interessante, né? É uma história... curiosa aí, que esses que motéis que você entraria a pé e não de carro.
Eu amei, porque o jeitinho brasileiro, ele fixa, não interessa qual o âmbito, qual é o tema, o jeitinho brasileiro permanece. Então, exato. O pessoal conseguiu dar um jeito. Eu amei isso. Amei. E aí, se você que tá ouvindo já tiver como comprovar isso, já comprovou, deixa mensagem pra gente nas redes sociais ou aqui na publicação pra confirmar pra gente, né? Porque eu nem sabia disso, eu tô chocada que existe esse código.
São Paulo é muito doida, gente. Tem essa questão. Eu vi isso meio que assim, né? O pessoal comentando e tal. Ah, aquele ali dá, porque sabe essa coisa de você tá indo... Ah, eu fui num, e daí a gente viu que ele tinha a letra assim, assado, e daí não deu pra entrar. Eu fiquei, meu Deus, né? E eu sou do interior de São Paulo, né? Então também quando eu cheguei aqui, eu fiquei chocada. Então caiu a informação aqui, ó. Mais uma informação pro meu.
Muito bom. Fica aí a dica pra quem tá no, em São Paulo.
Exato.
Então, aí você estava falando sobre a delegacia dos costumes e tudo mais, e que o pessoal migrou para os motéis, porque os hotéis comuns não tinham essa opção de estadia um pouco mais curta, né? Só para o lesco-lesco ir embora. Eu lembrei de um meme maravilhoso que rolou na internet esses dias, que foi um papel, eu não sei se é verdade, é só um papel com endereço, e ele diz assim, motel evangélico. Aí tem lá as opções do que você pode e do que é proibido fazer lá dentro, né? Aí tá lá, motel evangélico. Proibido sexo anal, proibido ejacular fora, proibido sexo antes do casamento, proibido amantes. Aí, sexo somente para reprodução, ore antes e depois, que é importante, né? Respeite, porque Deus está vendo. Aí embaixo tá grande assim. Assinado o dono, Pastor Ricardo. E aí, logo embaixo tem uma propaganda da igreja, que é visite nossa igreja todas as quartas e sextas de 8 às 10. E aí tem o endereço e tal. Então, assim, parece que o povo meio que deu uma adaptada, né? O ser humano tá sempre se adaptando de alguma forma. E
que conceito incrível.
Motel evangélico foi complicado. Achei assim, tendência. E realmente eu não sei se é só um meme. Porque é um papel. A foto é só um papel digitado. Ou se realmente existe esse lugar mágico, maravilhoso. Esse portal para um paraíso sexual em que Deus está vendo. Eu não sei. Se você que está ouvindo também, mais uma vez vou pedir. Souber desse lugar realmente existe, fala pra gente, porque eu tô muito curiosa. Maravilhoso. Gente, motel evangélico.
Não, é muito engraçado. Isso, ó, tá aqui no papel que ele fica em Guarulhos. Tem até aqui, a pessoa riscou o endereço e o telefone. Mas, assim, se a pessoa faz um negócio desse só pra fazer um meme, aí é muito elaborado, gente. Porque tem aqui endereço, tem tudo em Guarulhos, ó. Beijo, Guarulhos aí, ó, conheceu o motel evangélico. Porque achei incrível, achei incrível, assim, porque você junta você tá juntando a delegacia dos costumes junto com a questão que foi a fuga da delegacia dos costumes, né? Então você tem aí um misto, né? Esse sincretismo de duas coisas completamente opostas, não é mesmo? Não pode, ó, sexo para a reprodução e tem que orar.
O ser humano, como sempre, se adaptando da melhor forma possível. Eu adoro isso.
Gente, que incrível. Eu tô passada com esse fenômeno maravilhoso. A gente coloca essa imagem aí no post.
Isso.
Ah, isso eu tô. Então vamos para as histórias, então, Pri.
Vamos para as histórias. Então, já vamos começar com as nossas histórias do ciclo de hoje. A primeira história é da Julia Bier. Ela mandou pra gente via DM do Twitter, que é outra personagem maravilhosa do nosso podcast, que já mandou história outras vezes.
Um beijo, Julia Bier.
Ela conta o seguinte. Eu e o meu marido frequentamos por um bom tempo o meio liberal e já passamos histórias bem divertidas em motel. Já vi gente entrando escondido em porta-mala, no banco da frente, e já fui em festa e por aí vai. Fizemos ótimas amizades coloridas, algumas que duram até hoje. Saímos com um casal desses amigos para um barzinho sem nenhuma segunda intenção. Mas depois de algumas cervejas, resolvemos ir para um motel. Fizemos uma pesquisa rápida no Google para ver o mais próximo e partimos para lá. Era daqueles com recepção. Não dá para entrar de carro. Chegamos e os meninos foram negociar os quartos. De cara, a moça já falou. Não pode mais de duas pessoas por quarto. E ela botou um sinal de exclamação aqui. Tipo, a moça deve ter falado bem ríspida, né?
Nossa.
Continuando.
Absurdo!
É. Ah, já, a gente já fica logo pensando. Ué, senhora, como assim? Enfim, vamos continuar.
Com licença, amado.
Aí ela continua contando assim. Aí a gente, ok, a gente pode pedir dois quartos então, né? Daí ela disse, aí a moça falou o seguinte, mas não pode trocar de quarto. Agora atenção pra frase que eu vou falar agora, que é a melhor parte da história. Ela falou o seguinte, mas não pode trocar de quarto. Aqui é um lugar de família. Ah! Temos câmeras nos corredores e segurança pra intervir. Meu Deus, mas que motel opressor.
Nossa, sim. Olha aí, ó, moraram pros costumes aí, ó.
Até gente, ainda rola até hoje essa vibe da delegacia da moral e dos bons costumes, não é mesmo?
Exato, que absurdo.
Daí ela finaliza a história dizendo assim. Daí nós fomos pra outro, no caso outro motel, né? Pegamos um quarto só, ninguém perguntou nada. Só atendeu a gente muito bem. Até hoje me pergunto se eles pedem certidão de casamento pra todos os casais que entram lá no primeiro motel que ela foi, né? É. Além da certeza que devem barrar LGBTQI+, com certeza eles devem barrar a galera... LGBT, realmente. Mas você vê que loucura. Se provavelmente Julia B não tava nesse motel evangélico, será, gente?
Gente, Julia que absurdo.
Volta nessa história depois e conta pra gente se quando você entrou não tava escrito motel evangélico. Quando você entrou.
Verdade.
Porque é muito a mesma história, assim. O mesmo ambiente que não pode
absurdo,
fazer.
Absurdo, né, gente? Ai, como o Brasil é doido, né? Essa coisa. Ai, não pode. Aí vai ter segurança pra intervir. Tem câmera.
Gente, segurança, não pode trocar de quarto.
Eu ia muito invadida. Nunca que eu ia. Nossa, nunca ia ficar num motel desse. Você só fala que tem câmera te vigiando se você sai. Ah,
sim.
Coisa horrível.
E que loucura. Agora eu não sei também. Pode ser também que foi o caso de um realmente ser um motel no seu sentido original da palavra, de estrada, né? Talvez a pessoa que falou com ela não soube se... Não se comunicou de forma clara pra explicar. Olha, aqui é um motel, não é um motel. É engraçado, né? Porque é o mesmo nome. É um motel de estrada, pro pessoal descansar da viagem, mas não é pra lesco-lesco.
Ah, mas mesmo assim, tipo, mesmo que fosse um hotel do, sei lá, tipo, um hotel Palme Plaza, chiquérrimo, você não pode impedir a pessoa de, sei lá, trocar de quarto, ir no quarto da pessoa.
Sim, ficar vigiando, você saber que tem alguém te vigiando no corredor a qualquer momento.
Nossa, que coisa horrível. Não, tipo, acho que, ainda mais que ela fala que era desse de recepção, né, então, com certeza era um motel mesmo, mas era só um motel. Só pode sim, só pode então... Se você for com a amante, né? Que é a família brasileira. Tem que incluir a amante.
Aí tá liberado.
Se for duas pessoas do mesmo sexo. E se for mais de duas pessoas, não pode. Aí não, que aí já é muito errado, não pode. Que coisa
que loucura,
mais
loucura, né? Que régua doida.
Tem paciência, não é mesmo? Ainda bem que eles encontraram outro e se divertiram.
É, pois é. Ainda bem que os motéis viraram febre no Brasil e tem várias opções aí pra escolher.
aqui é uma história, então, que a gente recebeu via WhatsApp do nosso querido Simpaquete, que sempre manda aí pra gente. E foi mais um gostinho aí, que ele fala que ele não tem muitas histórias de motel, né? Então ele mandou uma que é uma história bacaninha, né? Ele conta assim: eu e meu marido, há uns 2 anos atrás, resolvemos ir num motel. Era inverno, tava aquele frio, que só faltava neve. Peguei o meu cooler, levamos uma lancheira tipo George Foreman Grill, e na época, uns presunto, queijo, pão, lombo. Ele fala assim, né? Presunto, queijo, pão, lombo. Aí, entre parênteses, pra depois eu levar no lombo, né? Claro.
Ai, que delícia!
Adoro! Ai! Depois ele, umas comidas top, uma cerveja, refri, pá. Top. A gente só foi, na verdade, pra ficar na banheira com hidro, porque tava muito frio. Até transamos, na banheira mesmo, com um pouco de medo. Mas o foco foi a hidro e os lanches. 2 taurinos, né?
Ai, que lindos. Assim, eu acredito que essa parte que ele fala com um pouco de medo foi porque, né, tem a galera que não gosta muito de ficar nesses ambientes, porque fica já imaginando que todo mundo gozou em todos os lugares ali, né? Então, fica com medo de transar. Mas essa questão de levar comida pro motel, vamos falar a verdade, né? Quem nunca, né, meus amores? Vocês já viram como que é um serviço de quarto de motel? Caríssimo! E a gente que é periférica, nem sempre tá podendo, não.
Não, mas não tem como mesmo. E eu também desconfio. Não quero coisa pra mim, não.
E eu várias vezes. Vários lanchinhos, bebida. Já. Bebida alcoólica na mochilinha. Ih, show de bola.
Eles vão fazer o quê? Não pode. Não pode por quê? Só se...
É.
Aí tem essas coisas proibicionistas. Não pode com mais de 2 pessoas. Aí não pode levar a bebida alcoólica. Ah, vai, então eu vou pra outro motel, tá louco?
É, mas eu acho que não rola nada, não. De todas as vezes que aconteceu comigo, de eu levar, não tem, pelo menos os motéis que eu fui, né? Não teve essa questão de, tipo, revistar a bolsa nem nada, pelo menos na entrada, né?
É, só faltava, né?
É, então, assim, você bota teu lanchinho lá e leva. E pra mim é imprescindível, porque como eu já falei aqui em outros programas, eu não transo com fome.
Uhum.
É, primeira questão. Segunda questão, eu, geralmente, quando vou com o mozão aqui, a gente vai pra pernoitar. Então a gente passa um tempo, entendeu? É muito difícil a gente ir pra ficar, tipo, só transar e ir embora. Geralmente a gente passa a noite. Então, mano, a gente leva todas as refeições.
Então, leva já a janta,
claro.
E a madrugada e depois o café da manhã, né?
Isso aí é normal. E se você não faz isso, passa a fazer, porque vale muito a pena, tá, galera? Fica a dica aí.
Fica a dica aí. Quando acabar a pandemia, vocês forem no motel, aí pode fazer. E leva os lanchos. Lanchos é importante. Como o nosso querido Simpaquete disse, leva um lombo para depois levar no lombo também.
Exatamente.
Então leva. Já vai bem alimentado, bem nutrido, e daí a coisa fica até melhor.
Isso aí.
Obrigado, Simpaquete, por sua história. Sempre suas histórias são sempre muito gostosinhas de ler e de contar.
Sim, muito obrigada. A próxima história a gente recebeu via DM do Twitter pela @bruxinharabuda_. Eu amo esse nick, é maravilhoso esse nome, adoro. Enfim, vamos lá. Ela conta assim. Ai, gente, vocês estão boas? Estamos maravilhosas, amiga.
Estamos melhores agora, lendo sua história.
Sim. Aí ela continua. Vou mandar uma tour de motel muito rapidinho aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Inclusive, mandem histórias, que a gente adora. Há uns anos eu conheci um cara muito lindo e gostoso e que, pasmem, ficou muito afim de mim.
Eu acho que é justo.
É.
Completamente justo e compreensível.
Com certeza. E aí ela continua assim. Eu que nunca tinha transado com penetração, pensei, é agora. Esse aí vai saber o que fazer. Já deve ter feito horrores. Aí, entre parênteses, ela colocou, iludida eu. Em minha defesa, eu só tinha me relacionado com mulheres até então. Eu mesma decidi ir ao motel com ele, mas ele escolheu o lugar. Me fez ir a pé, um puta trajeto. Se eu soubesse, teria marcado de encontrar ele lá. Gente, meu pai amado, já começou totalmente estranho, coitado dessa menina. Ele começou a beber muito, e aí que descobri que ele tava nervoso de tirar a minha virgindade. E aí ela colocou vários pontinhos de interrogação.
Tipo, amado?
Misericórdia. Tadinha, ela já tinha dito lá em cima que tava contando com uma possível experiência dele. Aí descobre que ele tá nervoso? Misericórdia. É. Depois de uma preliminar movida à ansiedade e algumas tentativas falhas de encaixe, o bicho entrou. E pra surpresa de ambos os envolvidos, minha pepeca jorrou sangue como se fosse um filme do Tarantino.
Ai, meu pai amado. Olha o seu medo aí, Priscila. Lá, quem não ouviu.
Primeiras vezes.
Primeiras vezes, esse era o grande medo da Priscila.
O desespero de perder a virgindade e virar uma cena do crime. Coitada, aconteceu com ela. Tadinha. O susto foi tão grande que pegou o nosso tesão pela mão e levou embora. A gente até tentou.
Mas não, né?
Imagina. Parece um açougue.
Ai, que susto.
Ai, papai. Gente do céu. A gente até tentou, mas estava difícil transar num lugar que parecia o cenário de um massacre. Mas saímos rindo do motel na certeza que alguém acharia que esquartejamos um ao outro ali.
Ai, meu Deus. Muito violento.
Na faxineira do motel, desesperado quando entrar e ver misericórdia.
A polícia.
Aí ela termina a história falando assim: em outro dia, a gente conseguiu transar direitinho, mas na casa dele e no chuveiro, para não ter perigo de colorir mais uma cama. Parabéns.
Muito bom.
Tá vendo? A experiência traz aí pra gente conhecimento. Isso é muito legal. Parabéns. Agora, amigo, você se sangrou muito, você tinha que ter ido num médico, hein? Vê isso aí. Fica a dica pra
mim. Gente, eu fiquei preocupada. É muita coisa. Ficou parecendo um massacre ali. Não, mas eu fico com pena. Realmente, que é isso que ela falou. Assim, a pessoa, quando eles saíram, as faxineiras iam chegar lá, né? E ficar assim, meu Deus, o que houve aqui? Aí, se bem que elas devem ver tanta coisa absurda, que eu acho que o sangue, assim, na cama nem deve ser, assim, tão pior, né? Tipo, pessoas que...
imagina.
Tipo, elas devem ter tanta coisa absurda nessas coisas de motel. Eu tenho realmente, assim, uma solidariedade muito forte por faxineira de motel e de hotel também, né? De hotel
sim,
também.
Sim.
Porque a gente sabe que as pessoas, quando elas não estão na própria casa, elas surtam, né? Tem pessoas que...
Real, verdade.
Elas surtam, assim, só porque não é a casa dela, não vai ser ela que vai limpar, a pessoa tem um treco. Não foi o caso da nossa querida Bruxa Rabuda, foi um acidente.
Sim, sim. Porque foi um acidente, exatamente. Totalmente diferente.
Mas imagina o susto.
É.
Minha nossa. Muito obrigada pela sua história, viu, queridíssima Bruxa Rabuda, mande sempre. E não fique na dúvida. É aquilo que a gente falou, que a pessoa fala sempre. Tá na dúvida se vai mandar ou não? Mande. Porque a gente vai querer saber se sim, a gente sempre quer saber.
Sim, pode mandar, continuar mandando as histórias com certeza.
Com certeza. Mais importante é isso. Essa história a gente recebeu via DM do Twitter da queridíssima Ygritte, que é um codinome, então fica aí nossa saudosa Ygritte, pra quem não lembra, Ygritte tá lá no Game of Thrones, né? E aí ela conta o seguinte, essa maravilhosa: era pra ser a minha primeira vez e eu não queria uma coisa tensa, com medo de alguém chegar. Então, eu e o boy fomos pro motel. Justo. A tensão começou no carro, que na real era um táxi. Ai, meu Deus, essa história de ir pro motel de táxi. Eu sei que taxistas e Ubers levam pessoas ao motel a rodo, mas era minha primeira vez, né? Tudo ia dar errado.
Tadinho.
Ai, mas a viagem foi o de menos. O motorista não era nem Minion. Que sucesso. Ó, belezura. Chegando lá, pegamos a chave, subimos e demos de cara com o primeiro problema. A porta não trancava. Ai, meu pai amado. A porta não trancava.
Gente.
Demoramos uns 20 minutos pra gente resolver colocar as mochilas na frente da porta, né? Então, pra barrar a porta caso alguém abrisse. Por que não interfonamos? Porque eu, de 20 anos de idade, estava gargalhando de nervoso, sentada na beiradinha da cama, imaginando se haveria algum lugar daquele quarto onde as pessoas não tivessem gozado. Ai, meu Deus, não faça isso. Gente, o motel tem que muito abstrair, sabe? Fica no tempo.
Exatamente.
É isso, não é que nem a nossa casa e tal. E é isso, gente. Lavou, tá novo. Se lavou bonitinho, se o motel é limpinho, lavou, tá novo. Então a gente abstrai.
Isso aí.
Mais uns 30 minutinhos até eu acalmar essas ideias e a gente conseguir fazer alguma coisa. A sonora da vizinha também não tava ajudando. Yeah, infiel.
Eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição.
E essa é a música. E a gente tá aqui com ela na cabeça. Olha, não é à toa. Gente, a trilha sonora de infidelidade. Não dá, né? Tentamos ligar a TV para ver se o clima se montava, mas tinham três canais. O primeiro estava passando as Olimpíadas. Uau! O boy não quis competir com os atletas. No segundo, estava passando um pornô muito do forçado. Era constrangedor só de olhar. Ai, gente, é isso, né? Pornô não, pelo amor de Deus.
Uhum.
Mas o terceiro foi o auge. Estava passando Chaves.
Tem condição de transar ouvindo Chaves, gente.
O cão arrependido. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem.
O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão a repetir.
Sai daqui, vai.
Tem condições, assim, bota, sei lá, playlist no Spotify, Netflix, no celular, qualquer coisa. Mas não, não, não dá. Aí ela fala, claro que desligamos a TV. Parte fofa é que foi aí que o boy resolveu ser todo compreensivo e dizer que a gente nem precisava fazer nada, só estar junto. Ó.
Que lindo.
Aí ela diz, mas eu era uma garota determinada. Ela é uma garota determinada. Todas as preliminares do mundo foram feitas naquele dia. E eu já tinha até gozado com oral quando o boy veio tentar colocar e não entrou.
Eita.
Aí ela fala, não é que doeu, veja bem, não teve nem o que doer, porque simplesmente não entrou de jeito nenhum. Eu fui traída pelo meu próprio corpo. Se tinha alguém no mundo com o corpo fechado, era eu. Ai, meu Deus. Eu nem sabia onde enfiar a cara. O meu namorado lá, completamente paciente, tentando trocentas outras coisas legais. Mas o fato é que eu estava frustradíssima e nem tinha ninguém pra culpar. O empenho do boy era bem legal e deu pra curtir. Sempre preocupada com a porta, claro. E o horário foi passando. Tínhamos um rolê depois. Afinal, o rolê não pode parar. É verdade, o rolê never stops. Fomos tomar um banho. Nova surpresa. Ai, meu Deus. É, sabe o que é aquela coisa do... Até aí tudo bem. E tem mais. Ela diz, o chuveiro tinha duas temperaturas. Mordor e o Winterfell. Ou seja, muito quente e muito frio, né? Gelado. Pra mim, tudo bem, porque eu sempre tomo banho em Mordor. Mas tadinho daquele boy dedicado. Girava o registro, encostava um pouquinho na água, até escorregou, fugindo da temperatura e acabou tomando um banho congelante mesmo. Mas não faz, já que a recepção achou por bem telefonar pro quarto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí você pensa. Ah, eles sempre ligam pra avisar o horário, né? O que faz total sentido. Mas eles resolveram ligar pra avisar que o horário já tinha passado. Eles resolveram perguntar se ia ficar uma segunda hora a mais também. Caramba! Ligaram depois de uma hora que passou do tempo, bicho. Com uma feta por isso. Super agradável na minha quase primeira vez. Nossa, muito agradável. Sem paciência pra mais nada, ainda tive a manha de ligar pra uma amiga vir buscar a gente de carro. Ai, meu Deus. Minha amiga foi buscar a gente de carro no motel, na minha quase primeira vez. Entrei no carro soltando fogo pelas ventas. Aí, o que aconteceu? Minha amiga perguntou. Aí eu disse, não entrou. Resmunguei. E a arrombada começou a gargalhar da minha cara de tromba, enquanto o boy, constrangido, tentava explicar que fez de tudo pra conseguir. Mas que o motel também não colaborou em nada.
Gente, tadinho do menino, tadinha da menina. Nossa, gente do céu.
Que maluquice, né? Aí ela fala assim, a noite foi salva por um festival de comida japonesa e minha amiga gargalhando sempre que olhava pro boy. Estamos juntos há quase 5 anos e ainda não entendemos como tantas coisinhas puderam dar tão errado naquele dia.
Eita, galerinha.
Gente, é isso, né?
Complicado, né? Porque o nervosismo realmente deixa a gente travado. A gente já sabe disso de outras coisas da vida. Mas isso também acontece com o sexo. Então já era a primeira vez dela. E isso já causa uma situação de estresse, mesmo que suave. E aí a porta do motel não fechar. Caraca, bicho. A qualquer momento, sei lá, pode entrar qualquer coisa por ali.
Qualquer coisa, qualquer pessoa.
Absolutamente qualquer coisa.
Spanish Inquisition, né? Pode... Não, but expect the Spanish Inquisition.
É, e aí vai... Nossa. É, e aí vai fechando, vai fechando. E aí tu ouve, sei lá...
Chaves
na televisão.
Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Daí ficou, tadinha, travadíssima. Compreendo e entendo a sua dor, porque é uma coisa totalmente normal de se acontecer. Mas que bom que terminou de um jeito legal e teve um rolê maneiro.
Então, realmente, é parte da experiência. Agora vocês já estão treinados, então se for rolar de novo, não vai ter essa tour. Ai, que doideira. Nossa, gente, tudo junto, né?
É.
Como diria, a desgraça pouca é bobagem.
É isso aí.
Ai, obrigada pela história, Grit. Você é incrível, gostamos muito dessa história. Tem muitas questões aí. Ah, que doideira. Ai, gente.
Próxima história. Chegou pra gente via DM do Twitter da nossa linda gata, garota, maravilhosa, figurinha marcada neste podcast, @sororbabyshark. E ela diz assim, olha, eu vou pedir música, pois aqui está a minha história de motel. Que ela diz que vai pedir música porque já é a terceira, eu acho que é até mais que a terceira história que ela tá mandando pra gente. Exato. E como ela falou que vai pedir música, mas ela não escolheu a música, vai tocar a musiquinha do Baby Shark, por favor, toque. E aí ela conta assim: vou pedir música, pois aqui está a minha história de motel, que é curtinha, mas é engraçada. Na minha cidade tem um motel que, para economizar espaço, as vagas são minúsculas. Vaga de carro, né? Mas foi tranquilo pro moço pôr o carro ali. Só que não tinha espaço para abrir a porta do carro. Aí ele deu ré e eu saí, abri a porta do quarto e entrei. Ele colocou o carro na vaga e teve que descer pela porta do carona, entrando já direto no quarto. Eu não consegui dar pra entender, porque é bem complexo mesmo. Eu consegui entender, foi de boa.
É, eu consegui visualizar. Tipo assim, não conseguia sair pela parede, teve que abrir a porta do carro dentro da porta do quarto e entrar, tipo, pular direto.
Já desembocou dentro do quarto.
Já deu, é.
E aí ela continua aqui. Fizemos o que fomos fazer e na hora de ir embora, a mesma coisa. Ele entrou pela porta do carona e foi tirar o carro. Só que era tão apertado que, por mais que ele manobrasse, o carro não saía de lá. Põe e tira o carro daquela vaga. Manobra de novo. Uma hora batia na parede, atrás. Outra hora batia a lateral e arranhou a lateral. Tava um caos. Aí ele ligou na recepção e perguntou se tinha um manobrista naquilo. Tinha, mas cobraram R$30. Ou seja, vamos pensar aqui desde o início dessa história, que muito provavelmente essa galera já fez essas vagas desse tamanho porque queria lucrar em cima do manobrista? Provavelmente sim. O sim, que é uma homenagem. É. Enfim, momentos. E aí ela termina a história contando assim: conversando com outras pessoas depois, descobrimos que todo mundo passou por esses perrengues naquele motel. Pôr o carro na vaga é fácil, mas é impossível tirar. E você precisa contratar o serviço de manobrista. Mas é o único motel na cidade que na época tinha banheira, teto solar, cama redonda, cadeira erótica, etc. Tá vendo? Que já foi uma armadilha do capitalismo. Os caras já sabiam que era só eles, fizeram uma vaguinha pequenininha.
Tá muito articulado.
É, fizeram umas vaguinhas pequenininhas. E aí, tipo assim, se você conseguiu, você já chega lá doido pra te meter. E aí você enfiou o carro lá, desembocou dentro do carro. Dane-se, vai ficar, vou entrar aqui e vou fazer. O problema é depois, entendeu? Você só percebe o problema depois.
Você tá com a perna até bamba.
É, você só percebe depois a rascada que você entrou. Então esse motel aí, eu achei um pouco mau caráter essa situação, sabe? Eu tô um pouco chateada com esse povo, mas é isso.
Golpista. Isso aí não pode.
Também achei estranhíssimo. Muito obrigada, Sarah Baby Shark. Que você é uma maravilhosa e todas as suas histórias são muito boas. A gente sempre morre de rir aqui.
Exato. Sempre aqui rimos com você. E você é maravilhosa, mande sempre aí.
Quando você mandar de novo, pede a música que tu quer ouvir, que a gente coloca aqui. E se as plataformas não derrubar a gente por direito autoral. Isso. A gente vai tentar.
Então, a gente canta a música que você
isso.
quer ouvir.
A gente canta, que aí já não toma strike.
Ai, valeu, gatona. Essa história, a gente chegou pelo WhatsApp, então, da queridíssima Ana. E ela conta o seguinte, né? Ana, maravilhosa, querida, um beijo. Primeira vez estreando aqui no nosso podcast. E ela conta o seguinte. Uma vez que eu e uma amiga estávamos ficando com dois meninos que eram amigos. Então, né? Formava ali dois casais. E todo mundo sem grana, né? Vamos pro motel. 4 pessoas e 1 quarto. Olha aí, ó. Não pode. Que é um motel bicho de família.
Quando o motel evangélico, não pode.
Não pode, ó. Bom, aí ela falou assim, 4 pessoas e 1 quarto. Eu e meu boy entramos no porta-mala pra não pagar.
Nunca, né, minha gente? Ai, gente,
eu amo esse conceito, maravilhoso. Aí ela fala assim, vergonha pra quê, né? Todo mundo transa se ajeitar direitinho. É verdade. Entramos no quarto, entramos. E eu e minha amiga fomos tomar banho. Saímos do banho e os meninos foram também. É, tomar banho, né? Eles saem e eu e minha amiga já estávamos no bem bom lá na cama. Alguns momentos de sexualidade, olha só. Aí ela dá risada, né? E eles olham e tipo, o que que tá acontecendo aqui, né? E ficaram olhando sem entender nada, né? Porque é isso, né? O B do LGBT é bolo, né, galera? Então, mas...
Misericórdia, pai. É o povo... Então...
Ai, socorro. Aí eles ficaram olhando sem entender nada, até a gente chamar eles pra cama também. Aí nisso a gente já tinha pedido, olha só a cara de pau, né? Eu adorei.
Meu
aí nisso
pai,
a gente
mãe.
Já tinha pedido toalha e roupão extra na recepção. Muito cara de pau, né? Começou o barulho, né? Normal, aqueles barulhos, né? De, vocês sabem, né? O que a gente faz lá no motel. E a recepção começa a ligar. Tem certeza que só tem duas pessoas no quarto? E a gente responde, temos sim. Ai, gente, ai, cara de pau, né? Olho de peroba. Isso, não lembro porque o chão do quarto estava todo molhado. Minha amiga caiu e bateu a cabeça na parede. E a gente começa a rir e a recepção isso, liga de novo. Na hora de sair pra pagar, foi uma confusão. Eu e meu boy no porta-mala pra sair despercebido. A mulher querendo cobrar a mais, porque ela tinha certeza que tinha mais gente no quarto. Nunca
gente.
Mais naquele hotel. Socorro!
Gente do céu. Olha, eu nunca fiz isso, né? De entrar com mais pessoas no quarto de motel. E nem me esconder pra poder não pagar. Realmente, nunca tive essa oportunidade da minha vida, pelo menos até o presente momento. Mas eu sempre ouço essas histórias na internet, leio, né? Vejo. E eu acho muito maravilhoso como, mais uma vez, como eu falei lá no início, o ser humano se adapta de uma forma tão maravilhosa às situações e dá-se o jeito, sabe? Ai, o ser humano é... Às vezes o ser humano é horrível, mas às vezes ele também é maravilhoso e criativo. Parabéns.
Parabéns. Mas assim, a minha dúvida é isso, como também nunca fiz isso na vida, mas a minha dúvida é, você paga mais pelo quarto se vai mais pessoas?
Parece que você paga... É, o quarto tem preço X, tem um preço fixo. Uhum. Entra você e mais uma pessoa. Se você quiser que entre mais pessoas, aí cada pessoa a mais paga uma taxa, não é o valor total do quarto. Eu acho que é assim, pelas histórias que eu vi. Tipo, paga uma taxinha a mais por pessoa extra.
Entendi.
Sabe?
Que loucura, que loucura. É, acho que tem a ver então com, acho que talvez com a taxa de serviço, né, de limpeza,
sim,
sei lá.
Sim, sim. Até como eles mesmos falaram, tem toalha. Então, você não vai lavar duas toalhas, vai lavar quatro. Quando terminar o serviço. Então é um gasto a mais. Eu até compreendo. Nem é tão caro, mas nem todo mundo tem, né?
Ah, é, né?
E a gente só quer se divertir, já dizia Cyndi Lauper. Deixa os garotos brincar. É isso.
Exato, exato. Pelo amor de Deus. Gente, que loucura.
Não sei, eu tô dividida entre achar errado, porque, né? Tipo, burlou o sistema. Mas ao mesmo tempo achar muito bom, porque burlou o sistema. Não sei.
Exato, né? Exato. Exatamente, Priscila. Você sabe que comigo é assim, né? A gente fica aqui a gente fica dividida. A gente tem o famoso hashtag rindo com respeito, mas aqui é hashtag rindo com amor na consciência.
Exatamente. Então,
vai fazer o quê? Vai. Ah, não, a gente é proletário, tudo fodido aí, tá? Fazer o quê?
Que é isso aí. Maravilhosa.
Ana, muito obrigada pela sua história. Mande mais vezes, que você, eu sei que tem aventuras muito doidas aí. Então mande sempre. Obrigadão.
A próxima história a gente recebeu via Instagram da nossa queridíssima aprendiz do sexo, que também já enviou história anteriormente pra gente. E aí ela conta o seguinte. Venho eu aqui contar pra vocês mais uma de minhas aventuras sexuais. Essa nem tanto. Porque a primeira história que ela mandou realmente foi maravilhosa. Uma vez, eu e meu namorado, aquele já famoso conhecido de vocês pelos desmaios, sim, foi o boy, desmaiou enquanto estava algemado em pé na cama.
E se você não sabe essa história, escute Planeta Vênus 1, o primeiro ciclo, que é quando a gente conta essa história da queridíssima aprendiz do sexo.
Sim, maravilhosa. E aí ela continua dizendo assim. Fomos como de comum para um motel aqui perto de casa. Chegamos lá, fumamos um, pedimos pizza, assistimos novela. E logo, que maravilha. Ai, gente, casais perfeitos. Maravilhosos. Enfim. E logo depois começamos os trabalhos. Beijo vai, beijo vem, mão naquilo, aquilo na mão. Quando estávamos quase concretizando a grande profecia, começamos a escutar alguns gritos. Imediatamente, como bons fofoqueiros que somos, corremos para a janela que dava no corredor das camareiras e começamos a escutar gritos de uma mulher. Momentos de tensão, meu Deus. Num primeiro momento, achamos que poderia ser somente um sexo selvagem, mas ao prestar atenção, os gritos eram palavras. A mulher aos berros gritava com um homem que estava em um dos quartos com outra mulher. Automaticamente, nos sentimos em uma música da Nayara Azevedo.
Que lindo, hein? Que coisa mais linda. Tô atrapalhando o casalzinho aí.
Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira.
mulher traída tinha pego o cara com a boca na botija, literalmente. Como assim, literalmente?
Será que ele tava com a boca na... Literalmente com a boca na botija.
Arrasou. Ah. Não, quer dizer, não, traição não é legal. Enfim.
Não, traição não, mas é, eu acho que ser descobrir a traição desse jeito e causar um escândalo, eu acho legal.
É, não, eu achei maravilhoso que ela fez a... esse link de pego com a boca na botija, entendeu? Porque ele devia estar fazendo sexo oral na mina. Gente, adorei isso, tá? Adorei isso, não a parte da traição. Traição não é legal. Voltando aqui pra história. E aí ela continua contando assim. A mulher gritava muito, batia na porta, xingava o homem de todos os nomes e a gente conseguia escutar ele falando. Não é nada disso que você está pensando.
Ah, não, claro que não.
Clássico, não é nada disso que você está pensando.
Clássico. É, gente, assim, sempre quando alguém fala não é nada disso que você está pensando, é exatamente aquilo que você está pensando.
Sim,
né?
Sim.
Assim. É muito difícil. Assim. O caso que realmente seja um... Só em TV que o não é nada disso que você está pensando realmente não é nada disso que você tá pensando, mas
na vida real sempre
é.
Confie nos seus instintos.
Eu tô com a boca aqui na pessoa, mas eu não estou fazendo sexo.
Ai, momentos.
Tô. Momentos.
Vamos lá. E aí ela continua dizendo assim: se antes estávamos assistindo a novela pela TV, agora estávamos assistindo ao vivo. Confesso que achamos muito engraçado, pois foi uma situação muito inusitada. Nós dois chapados, com a cabeça colada na janela, prestando muita atenção em toda a treta. Gente, fofoca, talvez seja muito melhor do que sexo, dependendo da situação aí. Vamos ser realista? Vamos. Uma fofocona dessa assim... Uma fofocona assim tão plena e maravilhosa na janela do motel. Isso é maravilhoso, gente. Então...
Meu Deus.
Poucas coisas na vida são melhores do que sexo. Voar é uma delas. Videogame.
Que fofoca.
Também é outra. Bolo. Bolos caseiros. A maioria dos bolos caseiros, menos o vegano.
E aí ela termina a história dizendo assim: bom, não preciso nem dizer, né? Depois disso, o clima acabou e passamos a pernoite toda dando risada da situação e torcendo para que aquilo nunca acontecesse conosco. Importante, isso é muito importante. A pessoa que fica, misericórdia. Obrigada de novo, meninas, por lerem meu relato. Beijos e continuem com esse puta podcast. Muito obrigada, minha deusa maravilhosa. Muito bom. Eu fiquei um pouco... eu achei que ia ter mais desmaio nessa história, mas não teve.
Eu admito que também pensei. Hashtag rindo com respeito aqui, porque... Mas não teve. Dessa vez foi tudo sucesso.
É, não, a história é maravilhosa.
O rapaz já deve ter desmaiado mesmo, porque pegou assim, toma aqui R$50, né? Não sei se dona Calabella bate em você, mas...
Sim. Mas essa história é maravilhosa. Gente, porque aqui, pelo que dá pra entender, eles são um casal de um tempo já juntos, né? Então, você percebe como. Primeiramente, eles entraram no quarto e viram a novela. Isso é maravilhoso. Um casal maravilhoso desse, perfeito. É assim, já tem aquela intimidade, aquela... Então, show de bola. E aí, você tá lá, os dois ter essa... Esse sentimento de tipo, mano, não interessa que a gente já tá quase gozando. Tem um fofocão maneiro lá fora. Meu irmão, tira a mão daí e bora lá ouvir. Mano, isso é maravilhoso.
Eu adorei.
Relacionamentos fantásticos em onde habitam. Adoro. Amei, vocês são maravilhosos. Continuem mandando suas histórias. E continuem sendo esse casal maravilhoso que vocês são.
Beijo. Maravilhoso,
obrigadão. É isso, obrigada.
Ai, socorro, amo. Essa próxima história que a gente vai contar aqui é muito especial, ela é muito incrível, porque ela é da nossa digníssima, da maravilhosa, da minha patroa, ela mesma aqui, minha queridíssima colega de quarto, de casa, de vida, que mora aqui comigo, nós moramos juntos, nós somos testes, e agora ela mandou sua história, ela que é toda aventurada, cheia de peripécias, dessa vez ela vai contar pra gente aqui uma história de motel que rolou com ela há um tempo atrás. E ela conta o seguinte: uma vez fui num motel com um arroba de outro estado. Menino moço, quase puro. Aí fomos pro bar. Não, tem que ser puro, né, gente? A gente não gosta de homem rodado. A verdade é essa. Não pode ser. Que o homem que é rodado, ele tem. Aí não dá, né?
Importante frisar.
Ser puro e casto.
Isso.
Exatamente. Não gosta de homem rodado. O pau também afina, né? Ser muito rodado. Hashtag ironia, viu, galera? Ironia aí.
Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Daqui a pouco o povo tá cancelando a gente.
É uma ironia isso, porque... Na verdade, repara a sua história, né?
Quem entendeu a crítica, entendeu. A crítica social.
Aí ela conta assim, né? Aí fomos no bar com a minha irmã e o meu cunhado. Saindo de lá, eu e ele queríamos dar aquele famigerado rale-rola. Fomos de Uber, olha lá, né, gente, olha aí. Fomos de Uber com a minha irmã e meu cunhado pro motel, mas só descemos eu e ele. Aí a irmã junto no carro. Chegando lá, o fogo no cu era forte, né? Colocamos a banheira pra encher e começou a pegação. Não sei quanto tempo se passou, mas até que a gente começou a ouvir um barulho de água caindo muito forte. Aí a gente pensou, né? Mas será o Benedito? O que que tá acontecendo? Fomos ver e tínhamos deixado a banheira encher e transbordar.
Meu pai amado, misericórdia.
Ai, socorro! Pedimos toalhas extras pra tentar secar e entramos em estado de oração. Ai, bora ficar de joelho, né? Pra que a água secasse até o dia seguinte, já que tínhamos pegado pernoite. No dia seguinte, ainda tava meio molhado e escorregadio, mas graças à pomba gira que me protege, não cobraram extra pra arrumar o quarto.
Ai, gente, aventuras maravilhosas! Quem nunca, quem nunca?
A gente se distrai, né? Tava se distraindo, não lembra que deixou a banheira ligada. Ai,
acontece,
que...
às vezes o tesão tá lá na estratosfera e tu nem lembra que você tá jogando água fora, entendeu? Também não economize água, porque o agronegócio não está economizando também. Então, deixa rolar, rala abaixo. E é isso. Exato. Aí, entendeu? Acontece. É chato, mas acontece, normal, gente.
Tudo bem, que é isso, né? Você vai lá, você põe pra ligar, se distrai. Quando você vê, ixi, já o quarto já virou o Titanic.
Misericórdia. Ai, tadinha. Imagina o desespero.
Aí vai passar o tempo ali tendo, em vez, né, de gastar o tempo com coisas bacanas, ficar ali limpando, né? Porque é isso, a gente tem consciência de classe, sabe que é chato ficar limpando essas coisas. A gente tenta deixar mais ou menos no jeito aí, né? Pra pessoa que vai vir ali trabalhar, ela não ficar no perrengue. Tá corretíssimo. Bota aqui, tá maravilhosa. Ai,
muito obrigada pela sua história, patroa.
Obrigada, patroa. Fica aqui o meu registro público da minha gratidão pela sua pessoa.
A próxima história é uma história anônima que a gente recebeu pelo nosso mais novo canal de envios de histórias para o Planeta Vênus Podcasts, que é o nosso Google Forms. Se você quer enviar uma história... se você quer mandar uma história 100%, de forma 100% anônima, você vai encontrar o link para o nosso Google Forms na bio das nossas redes sociais, onde a gente já citou no início do programa. E é isso, a gente já recebeu uma história, a gente está tão feliz que ela veio por esse canal.
Muito bom, mas é muito bom.
Que a gente vê que tá dando certo o negócio, ai, maravilhoso.
Enfim. Anjos.
Sim, e vamos lá então. Como eu falei, a história é anônima e ela começa assim. Quando eu era nova, fui em um motel com meu namorado na época. E o lugar tinha banheira com hidro. Limpamos antes...
Olha a banheira novamente, olha a banheira.
É o personagem quase que principal das histórias de motel é hidro, né? Maravilhoso.
É uma atenção demais.
E aí ela fala assim, ó. Limpamos antes de usar e estava toda animada, porque eu nunca tinha usado hidro e tal. Aí, tudo pronto, boy cheiroso, espuma na banheira, aquele abafado de água quente, rale rola começando, minha pressão baixou por causa do calor e eu desmaiei. Ah, teve desmaio hoje, a gente achou que não ia ter, mas teve.
A gente achou que não ia ter desmaio hoje, achou errado, olha aí, apareceu.
Tem desmaio no Planeta Vênus hoje. Vamos lá. E aí ela diz que desmaiou. O boy teve que me carregar pra cama, pedir umas batatas com sal, abrir janela pra circular o ar. Foi péssimo, mas rendeu umas risadas. Com certeza eu tô rindo. Tô achando
maravilhoso. Foi exatamente aquilo que a gente fala. Algumas humilhações na vida a gente passa dando risada, porque a gente sabe que vai render boas histórias.
Sim, e a gente tá rindo aqui, como a gente sempre fala, com a mão na consciência, com a mão no coração.
Isso, rindo com a mão no coração.
Sim. E aí ela continua aqui dizendo assim... Teve um outro que fui com esse mesmo namorado na época, um outro motel, né? Era o último quarto disponível no motel que já conhecíamos, perto de um bar que estávamos. Não era super caro, mas também não era barato. Quando entramos no quarto, o banheiro não tinha porta, a privada não tinha assento, o chuveiro era só gelado, não tinha nenhuma luz diferente, só aquela amarela no centro do teto. A TV só pegava Record e o rádio só pegava gospel. Ah, misericórdia. Ah. Batizamos de quarto evangélico antifoda, porque foi o que aconteceu. Gente, que tristeza. Provavelmente mais uma história que foi contada no motel evangélico. Porque, cara, com certeza aquele motel evangélico deve ser um quarto assim, velho. Se não tiver uma foto de Jesus na parede ainda pra completar a cereja do bolo. Mano, tadinha da menina.
Da Virgem Maria.
Ai, socorro. E além da Bíblia na gaveta, um tercinho também, se você quiser, né? Depois, quando acabar de pecar, pedir perdão logo de uma vez.
Uma chibata, assim, pra você se... Né,
autoflagelar.
Não é para fins sexuais, apenas para autoflagelação mesmo, tá?
Ai, papai, tadinho.
Credo.
É bom, porque, tipo assim, deve ter sido triste, mas eu espero que essa pessoa que enviou a história olhe para trás hoje e dê gostosas gargalhadas sobre isso, assim como a gente deu aqui.
Exato.
Misericórdia.
Muito obrigada, viu, pela sua história queridíssima.
E só para reforçar, enviem suas histórias anônimas pelo Google Forms. Usem o Google Forms, por favor, enviem histórias pelo Google Forms.
É um canal muito bacana, então vocês vão curtir. Qualquer pessoa pode mandar. Então, mandem também. Muito obrigada, queridíssima anônima, que deixou a arroba pra gente. Então, um beijo. A gente deixou aqui a anônima história, né? Deixou a arroba pra gente. Um beijo pra você. E é isso, cara. Você não teve sorte nessas duas vezes, mas tenho certeza que em outras você teve.
E adquiriu experiência para próximas situações. Parabéns.
Exato. Sempre que tiver história, conte para nós. Conte. bom, essa história a gente recebeu da queridíssima arroba Cursed_Mate, que é um queridíssimo aí do Twitter, mandou na nossa DM. E ele conta o seguinte, né? Eu tava de papo com uma guria faz um tempo. Nude pra cá, papo quente pra lá. E marcamos a foto. Olha aí, ó. Sexting, websexo aí evoluindo. Como somos proletários fudidos, nós decidimos ir num motel com um preço mais em conta. Ok, né? Normal. Chegando lá, nunca, né? A recepcionista foi super gentil e decidimos rachar uma pernoite num quarto com hidro. Aí, ó, a hidro novamente. Olha aí, ó. Grande protagonista das nossas histórias. Como era a minha primeira vez nesse ambiente de sexo e putaria, eu estava extremamente nervoso. Mas eu fui, né? Olha aí, ó. Primeira vez no motel. Entramos, ligamos a hidro e eu só acompanhando a ela, né, a menina. Liguei todas as luzes do quarto, liguei a TV, que só passava Globo e canal pornô ruim. É, a TV de motel, né, gente? Tem que...
É.
Não vai ter aí a Sky 150 canais. Nos pegamos gostoso e tal, até que ela virou e disse que a hidro estava pronta. Olha, ela não... Nesse caso, a moça não esqueceu que a hidro estava para encher, olha aí.
Que bom, então, que não precisou pedir toalha extra para secar o chão.
Então, calma. Eu super animado, pulei na banheira. Imagina a minha surpresa quando toda a água da hidro começou a jorrar por todo o quarto. Não foi pouco.
Meu Deus!
O chão todo do quarto ficou ensopado. As roupas que estavam no chão também. Ai, na hora eu não liguei muito, porque o negócio tava gostoso e tal. Transamos a madruga toda e provável por estar meio chapada, não pensei no depois. É aquilo, né? O eu do amanhã resolve, né? Até amanhecer e eu pisar no chão e sentir o gelo da água. Passei toda a última hora da nossa estadia lá, passando o rodo no chão, tá, gente? Pra não dar mancada com a equipe de limpeza do motel.
Achei maravilhoso que passando o rodo no chão.
No chão.
Entender que...
ele tava falando, passando o rodo, mas agora foi no chão. Né? Limpando
bonitinho. Não de um sentido sexual.
Isso, é. Já foi a parte sexual. Agora é a parte do... O amanhã chegou, o que fazer, não é? É. Aí ele termina a história contando assim: eu fiquei zoado de saúde depois, muito por ficar no chão molhado e gelado. A asma atacou e fiquei internado por 2 dias, saca? Mas valeu a pena.
Ah, que bom, né, amado? Que valeu a pena.
Que bom, gente. Nossa, porque deve ter sido uma noite de sexo incrível, porque você ficar internado 2 dias e falar que valeu a pena, ó.
Sim.
Muito bom, muito bom.
E asma é um negócio pesado, né, bicho? É um sofrimento. Então. Nossa. Amei.
É muito bom, gostei. Olha aí, ó. Como podemos perceber, aí a banheira, ela tem sido uma fonte de grandes histórias, né?
Sim, e é engraçado, porque a maioria das pessoas que eu converso sobre isso fala justamente que tem nojo da hidro. Porque, outras pessoas ficaram lá muito tempo. Mano, é muito bom uma hidro quentinha e pra fazer outras coisas. É muito legal, gente. Não, assim, eu entendo a galera que tem nojinho. Eu entendo total, mas eu não consigo ter essa barreira. Eu me jogo mesmo, porém não me jogo pra tirar a água da banheira, não, né? Porque quero que a água fique dentro. Né? Não, não com tanta empolgação quanto o nosso querido Matt, mas...
Mas eu acho que assim, gente, tem uma questão. É aquilo que a gente falou no começo. Você vai no motel, você tem que estar disposto a abstrair esse tipo de coisa, que lavou tá novo.
Uhum.
Se for um motel limpinho, lavou tá novo. Então,
sim,
né, há de se considerar essa questão.
E né? É legal também você saber a procedência. Às vezes você já vai há muito tempo no mesmo, então você já sabe que a galera lá é legal, que a limpeza, sim, é legal, a qualidade do serviço é legal. Só é complicado quando você vai em um que você nunca foi, ou então um que você, não tem jeito, vou ter que ir naquele lá que o pessoal sempre fala mal. Então, aí tudo bem, você ponderar, nossa, ali é terrível, já ouvi várias histórias. Mas é legal também fazer uma pesquisa antes e ver os locais legais, né? Por mais que você pague um pouquinho mais caro, mas que você sabe que vai estar limpinho e não vai ficar com aquela paranoia de, meu Deus, alguém gozou aqui, vou levantar. Não, aqui também gozou, vou tirar minha mão. É complicado, eu entendo que é complicado. Mas eu realmente não tenho essa barreira, amém. E é isso, vamos aproveitar.
Tem que aproveitar, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Então, obrigada, querido Mate, você que sempre aí tá ouvindo a gente e contando suas tours. Mande sempre suas histórias, querido. Um beijo.
Beijo. E a próxima história chegou pra gente via DM do Twitter, e ela veio de anônima, e a história é a seguinte. O dia em que eu fui sair com uma moça e fomos ao cinema, e depois para o playground de adulto, vulgo motel, depois do filme. Estávamos no meio do ato quando uma campainha toca e nós não demos a mínima. Na segunda vez que ela tocou, eu pensei no clássico Cidade de Deus, na cena do motel, e bateu um cagaço.
Meu Deus do céu.
Engraçado.
É, no filme da Cidade de Deus, tem um massacre no motel.
Uma chacina, sim, o pessoal vai entrando, vai matando todo mundo e vai roubando as coisas. Pra quem não...
Exato.
E quem não viu, veja, é um filme muito bom.
Grande clássico da cinematografia brasileira.
Sim, aí ele continua dizendo assim: passado um tempo na diversão, a campainha toca de novo.
Ai, minha nossa.
Ficamos preocupados, mas continuamos. E quando estávamos dando um tempo pra outro round, a porta dos funcionários abre, meu Deus do céu! E uma camareira entra, com a mão no rosto, pedindo desculpa, porque ela achava ter perdido a chave mestra do motel em nosso quarto e queria encontrar sem ter que falar com a gerente e tomar bronca. Infelizmente, a chave não estava lá. Eu e a moça rimos muito e voltamos para o ato. Ainda bem que conseguiram voltar. Ai, que fofos! Que bom, mas imagina que loucura, tadinha da camareira.
Tadinha da camareira. Não, e assim, ainda bem que foi um timing bom, porque eles não estavam no meio do rolê, né?
Sim, foi entre uma e outra, é. Mas bem, provavelmente você não acha que a camareira não ficou, tipo, ai, vou esperar, tipo, ouvindo os gritos, os barulhos? Tipo, agora cessou o barulho, vou entrar como quem não quer nada, mãozinha no rosto, porque provavelmente o povo vai estar pelado. Tá, misericórdia, gente, parece esquete de humor.
Ai, tá aqui a chave, meu filho.
E o pior, nem achou a chave, né? Enfim.
Já tá, né? Aí eu ia ficar mais feliz se tivesse achado a chave ali, porque provavelmente ela teve que entrar em outro quarto, fazer a mesma coisa.
Coitada da moça, meu Deus do céu.
Vai saber quantos quartos ela tinha entrado antes, entrou depois. Pobre mulher. Não,
sim,
não,
coitada.
Trabalhador que trabalha no motel. Isso aí é muito. A gente falou isso no começo, né, Pri? Que é mulher ser muito difícil pra camareiro, pra tudo mais.
Sim, sim.
E aí, coitada, ela não queria levar a bronca do gerente. Tá correto, vai te
pedir. Pois é. Isso aí.
Só com o vizinho na porta, assim. Agora dá pra entrar. Ficaram quietinho.
Tadinha. Tadinha da moça. E assim, espero que ela tenha encontrado a chave em algum momento. Ela não tenha realmente que ter falado com a gerência, porque, coitada. Querido Anônimo, muito obrigada pela sua história.
Mande mais.
Continue mandando suas aventuras sexuais pra gente.
Priscila, você tem aí então uma história de motel, um perrengue, uma questão aí? Conta pra nós, conta aqui exclusiva para o Planeta Vênus.
Ah, então, gente, eu frequentei algumas vezes motel e eu tenho essa história que é um pouco triste pra mim. Não é engraçada, mas é triste, é um pouco confusa na minha cabeça até hoje, que é a seguinte, mais ou menos entre, eu não lembro se foi entre 2011, 2012 ou 2013, eu não lembro. Mas nessa época, a gente sabe que as câmeras dos celulares não eram tão legais quanto são hoje em dia. Então, a gente tinha o hábito de ter câmeras somente para fotos. Então, né, você que é muito novinho, não sabe o que é isso, não era nem para estar ouvindo esse programa, por favor, se retire.
Não sabe o que é uma câmera digital? Por favor.
Exato. Exatamente. E aí eu tinha essa câmerazinha muito bonitinha, de uma qualidade ótima, que tinha sido caríssima, que eu comprei com muito esforço do suorzinho do meu dinheiro. E aí eu fui com o mozão para o motel. E a gente pensou, por que não levar essa câmera e se gravar, né, gente? O que pode dar errado? Nada. A gente vai se gravar e vai ser show de bola, um cenário maneiro de um motel, parará. E aí tiramos fotos, gravamos vídeos, fizemos o lesco-lesco. E aí, beleza. No dia seguinte, como eu falei, né, geralmente a gente ia pra pernoitar. No dia seguinte, arrumei minha bolsinha e viemos pra casa. Quando chegou em casa, fui desfazer a minha malinha. Ai, nossa, eu vou descarregar as fotos e os vídeos da minha câmera maravilhosa. Joguei tudo pra fora da bolsa, não achei a câmera. E eu fiquei, ué, o que tá acontecendo? Fiquei um tempo me tremendo inteira, pensando, meu Deus do céu. Porque são duas questões. Primeiramente, a câmera tinha sido caríssima e era uma câmera ótima. Fiquei pensando, perdi um aparelho maravilhoso e que foi caro. Joguei dinheiro fora. Segundo, porque, né, e segundo e pior motivo, meu xoxotone está registrado neste aparelho. Então, quem está com esse aparelho nesse momento que não sou eu? O que vai acontecer com as imagens? Então, eu fiquei me tremendo um pouco. E aí, já avisei o mozão. Falei, gente, pelo amor de Deus, a câmera não está aqui. Pelo aí, amor de Deus, o que a gente vai fazer? Aí, a gente primeiro se tremeu todo, se cagou de medo. E pensou, calma, vamos respirar. E aí, a gente ligou para lá, pro motel, para perguntar, olha... A gente perdeu uma câmera aí no quarto. E a gente tem certeza que foi aí, porque foi o último lugar que a gente viu. E aí a gente recebeu a informação. Primeiro disseram que iam averiguar com as camareiras, parará, parará. Retornamos a ligação outro dia e disseram que não encontraram nada. Assim, a gente acredita que alguém encontrou, mas preferiu não dizer. E ficou com o aparelho, né? Mas com o passar do tempo, a nossa preocupação foi tipo, cara, e as imagens, os arquivos que estavam lá? O que, que vai acontecer? E aí você imagina a tensão. Se passaram dias e a gente todo dia entrava naquele site, caiu na net, pra ver se tinha coisa nossa lá. Nossa, foi uma coisa que ardeu o nosso cérebro e deixou a gente extremamente nervoso por um bom tempo. Até hoje a gente não encontrou nada, então, sei lá, você que tá ouvindo a gente, se tá com, pegou minha câmera na época e tem as imagens do meu sexo amador... Por aí, por favor, não espalhe. Já estou pedindo antemão. Não sei se isso pode vir à tona quando eu for famosa um dia, não sei.
Exatamente. Imagina o título lá do vídeo assim: gostosa, esquece câmera no motel. Vou
misericórdia, meu pai amado. Nossa, isso na época me assombrou por um bom tempo. A gente já tá em 2020, então assim, eu já tô bem mais tranquilo porque não apareceu nada. Mas eu, sei lá, tenho medo. Se eu virar uma grande gostosa da internet um dia e todo mundo me conhecer. E alguém fala, eu tenho vídeo dessa mulher aqui. E aí me expõe. Então, de vez em quando eu penso nisso. Antigamente eu ficava mais nervosa. Hoje em dia eu não fico tanto, mas essa é a minha história triste de motel. Que eu fui, me diverti, a noite foi ótima. Mas eu deixei nossas cenas quentes registradas e não sei onde foi parar. Tá aí solta no mundo.
Nossa, tomara assim, né? Eu acho que devido à questão aí de não ter encontrado nada nas nets, né? Nas interwebs. Uhum. Deve ter sido assim, né? Alguma camareira, algum camareiro assim que encontrou, apagou, achou a câmera topzinha, apagou tudo.
Sim.
E agora
formatou o cartão. Ai, tomara que tenha sido isso.
Nem viu, né? O que tinha? Você jogou fora o cartão. Aí se jogou fora o cartão, não, tem que ter apagado tudo. Tenho certeza que apagou tudo e guardou o cartão para si. Sim. As coisas eram caras na época, né?
Sim, pois é.
Cartão de memória na camerinha e
assim,
tal.
Sei lá, eu gosto de pensar que assim, a pessoa provavelmente já deve ter acontecido outras vezes com quem achou, com a camareira, com o funcionário. Sim, então a pessoa verdade. vai olhar e vai falar, sexo, já estou cansado de saber o que a gente vê. Vou apagar e vou ficar com a câmera. Pronto, eu gosto de pensar que foi isso que aconteceu. Espero que tenha sido isso. Por favor, não vazem meu xoxotone na internet. Obrigada.
Não, já passou quase 10 anos, já, né?
Sim, pois é. Ai.
Tá tranquilo.
Então, essa foi uma história triste. Foi bom porque a noite foi boa, mas foi ruim porque perdi a câmera.
Isso,
e aí, essa foi a minha história de motel. Mas e você, Ju? Tem alguma experiência sobre esse lugar maravilhoso e mágico que é o motel?
Então, Pri, é engraçado porque, pra mim, assim, não, eu vou falar a verdade pra vocês aqui, vou deixar isso aqui público. Eu não sou fã de motel, eu não gosto. Não gosto, faço de tudo pra evitar um motel. Sempre, assim, acabei indo, né, um punhado de vezes aí na minha vida. Mas eu não curto, não gosto, assim, eu não sei, acho que ambiente e tal, não sei. E depois que eu passei, assim, né, a morar sozinha, aí não tem muito porquê, sabe? E no
hotel
e tal. Depois de um tempo eu tive uma relação mais longa, então a gente tava sempre na casa do outro, então também não tinha motivo porque ficar em hotel. Então, assim, eu não tenho carro, então também teria que ser esses motel a pé e eu não quero, sabe? Ah, sei lá. Não curto, né? Então acho assim, até tem uma outra história, mas é tão, ok.
Eu conheço muitas pessoas que não gostam, assim como você. Eu acho que, cara, agora que a gente tá passando por essa pandemia, ir ao motel vai ser uma coisa que a gente vai passar. Uma das coisas, muitas coisas que a gente vai passar a repensar, a fazer daqui pra frente, né? Porque tem muita coisa que a gente. Que eu, particularmente, fico pensando. Nossa, por exemplo, eu nunca mais vou comer na rua. Mentira, não sei, porque eu sou gulosa. Mas é uma coisa que eu tenho pensado muito. E realmente, ir ao motel é uma situação também que você... A gente vai passar a pensar duas vezes, porque o que, que a gente pode pegar? Né? Acho que o coronavírus veio para fazer a gente pensar nessas coisas. Não sei. Exato. Atualmente eu não tenho essa barreira, mas eu tenho pensado, repensado algumas coisas que provavelmente vão mudar. E eu acho que ir ao motel vai ser uma delas. Não sei. Provavelmente vai ter uma queda, pelo menos assim, nos primeiros momentos, né? Não porque a gente está na pandemia, mas assim, depois que tiver vacina, parará. Eu acho que vai ter uma queda, porque a galera vai começar a repensar isso, sabe?
Acho que sim, realmente. Eu nem diria, Pri, que eu tenho a barreira, que eu tenho... Ai, não tenho aversão, né? Mas meio que assim, sabe? Tipo assim, prefiro evitar. Se der pra fazer em casa e tal, acho que... Ok, sabe? Não vou ficar...
Não teve tanta necessidade, né? Nunca teve tanta necessidade.
Isso, tá bom, não é isso aí.
É.
Estamos aí, né? Se não tiver outro jeito, a gente vai, porque, né, às vezes o tesão fala muito mais alto do que qualquer coisa. Mas não é, assim, um ambiente que eu tenho grandes histórias.
E está chegando ao final mais um ciclo do Planeta Vênus Podcast. E se você já quer saber qual é o tema do próximo ciclo, já fique sabendo que será o quê? O quê? O que será, Juliano?
Será os queridos brinquedos, os sex toys.
Sim, eu adoro esse tema, minha gente. Porque quem não sabe, eu vendo artigos eróticos.
Ele é comerciante.
Sou comerciante, como se você é fugitivo e tá lá no Rota de Fuga, já sabe que eu sou a comerciante do grupo. E esse é o meu tipo de comércio, sex toys. Mas a gente quer ouvir as histórias de vocês e experiências utilizando esses brinquedos, histórias divertidas, histórias legais, histórias não tão legais, qualquer história sobre esse assunto que você queira compartilhar com toda a galáxia. Envie pra gente sua historinha, por favor. A gente já falou os canais no início, mas vamos falar de novo, porque sim, que quem manda aqui é a gente, e vamos falar. Então, se você quiser enviar sua história pra gente pelo e-mail, porque sim, ainda... é utilizado e-mail por muitas pessoas, envie para planetavenuspodcast@gmail.com. Se você quiser enviar para a gente pelas redes sociais, e aí você envia, já vai curtindo, já vai seguindo, já fica lá acompanhando a gente, no Twitter e no Instagram, @planetavenuspod, com demudo. Mas se você for uma pessoa mais envergonhadinha, assim, quiser mandar de forma anônima, a gente tem dois canais diferentes, que é o Curious Cat, e também agora a gente tem o Google Forms. Então você vai encontrar o link para esses dois canais na bio das nossas redes sociais. Então não tem desculpa, envie sua história. A primeira vez que comprei um brinquedo e achei que ia ser uma coisa, mas foi outra. Comprei um brinquedo e, sei lá, minha mãe me pegou no flagra usando Jorjão 30 centímetros, que botei esse nome nele. Não sei, as histórias que vocês tiverem, manda que a gente vai contar aqui. E é isso, compartilhe as suas experiências com a gente.
Isso, e eu diria também para você aproveitar, se você tem aí, então, uma questão, uma pergunta sobre como escolher sex toy, se você tem aí uma questão como... Você vai ter aqui a consultoria da nossa querida Priscila. Olha aí, ela é especialista em sex toy. Então, mande sua questão. Como é que eu escolho o vibrador? Então, mande pra gente também, que a gente converse sobre isso tudo também.
Então, nunca comprou e quer comprar, mas não sabe por onde começar.
Exato. Funciona comprar essas paradas, né?
Será que se eu inserir um brinquedo eletrônico no meu orifício, eu vou tomar um choque? Essas e mais perguntas no próximo círculo.
Muitas questões. Vocês vão ter uma liberdade muito maior para mandar. Então, se você está com dúvida, mande. Se você tem a sua história aí muito doida, mande. Se você passou perrengue, mande. Manda tudo. Estamos manda aqui. Lembrando que nós não somos especialistas, apenas nesse caso que Priscila é especialista em...
Sim. Exatamente. Mande suas perguntas pra gente, suas questões, suas histórias, e a gente vai adorar ler todas elas. E agora a nossa nave está retornando pra Terra. É hora de dar tchau.
Hora de dar tchau. Até a próxima missão,
Terra. Beijo. Tchau.
Beijo.